Paraná Educativa. 64 anos.
A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio AM630. São 3 horas 32 minutos. Está no ar o programa Justiça para Todos. Hoje vamos falar sobre a situação da mulher negra e o mercado de trabalho. E eu recebo aqui no estúdio a doutora Luciane Trippia, que é vice-presidente da Comissão do Pacto Global e membro do Grupo de Trabalho de Mulheres Negras da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná. Quero primeiramente, então, cumprimentar a nossa entrevistada. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Luciane.
Boa tarde, Patrícia. Para mim é uma honra participar desse programa. E sempre é muito bom a gente poder falar sobre essa situação da mulher negra, né? Especialmente aqui no Brasil, né? Onde ela passa por muitas situações de discriminação. E nós, enquanto sociedade, temos sim o dever de lutar, né? Eu diria, tentar fazer algo para modificar essa situação, né?
Muito bom. Para começar a nossa entrevista, doutora Luciane, a senhora pode nos falar se as mulheres negras realmente compõem um dos grupos mais vulneráveis ao racismo, ao machismo e outras formas de discriminação?
Sim, Patrícia. Lamentavelmente, as mulheres negras estão aí, digamos, numa escala na base da pirâmide social, né? Embora elas façam parte de 1/4 da população brasileira, né? 1/4 da população brasileira é formada composta por mulheres negras, elas, lamentavelmente, sofrem a discriminação e não só racial, como de gênero e de classe, né? Então, há uma somatória de manifestações, né? Discriminatórias.
E ainda há dificuldade de inserção dessa mulher negra no mercado de trabalho, doutora?
Sim. Embora se diga que no país há uma democracia racial, né? O que isso aí não existe, né? Que há uma igualdade étnico-racial, a verdade é que ela não se concretiza, não se realiza, né? Por isso é importante a gente tratar sobre esse assunto, né? Além da discriminação, há uma questão também da outros fatores influenciam, né? A falta ou a baixa escolaridade dessas mulheres, falta de creches, falta de escolas para os filhos. Então, tudo isso é uma somatória que dificulta, né, a inserção da mulher negra no mercado de trabalho, né? Então, fora a questão racial, questão de cor, sim, também tem esses fatores sociais.
Sim.
Né?
Bom, doutora Luciane, a senhora é vice-presidente da Comissão do Pacto Global. E eu gostaria, então, que a senhora explicasse aos nossos ouvintes o que é o Pacto Global e qual é a relação do Pacto Global com o assunto mulheres negras.
Sim, como que se articula, né, Patrícia, o Pacto Global com as mulheres negras? Bom, primeiro eu vou então só para esclarecer aos ouvintes o que seria o Pacto Global, né? O Pacto Global, ele surgiu, na verdade, em 1999, né? O então secretário das Nações Unidas, o Kofi Annan, estava numa reunião lá em Davos, né, lá na Suíça, né, presente com os líderes mundiais, os líderes das empresas, né, mundiais, e já descontente com os efeitos nocivos aí do capitalismo selvagem, né, da globalização, né, os impactos que isso vinha ocasionando no mercado de trabalho, ele teve um insight, né? Ele pensou, por que não chamar os líderes empresariais, né, para que juntos possamos, de repente, fazer alguma coisa pelo mundo, né, deixar o mercado com uma face mais humana, né? Então, é isso que surge a ideia do Pacto Global, né? Então, daí o Pacto Global passou a vigorar a partir do ano de 2000, né, com uma grande proposta, né, um grande acordo, para que, inicialmente, empresas, mas mais para frente de instituições e sociedade em geral, pudessem também trabalhar com ações em prol, né, de 4 grandes áreas, né, que seria direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. E como que se insere aí essa questão da mulher negra, né? Então, uma vez a pessoa sendo signatária do Pacto Global, né, aí a gente entende como diversos autores, né, não só instituições públicas, então, né? Então, nós temos aí presidente de empresa, CEO, diretores, mesmo a sociedade civil, né? Então, toda essa comunidade, todas essas pessoas podem sim fazer ações, né, que promovam a igualdade das mulheres negras no ambiente de trabalho, né? Então, que visem essa essa garantia, né, desse direito, né, que é o direito da igualdade.
E por que o tema igualdade racial é tão importante, doutora?
É uma causa não apenas da população negra, né? Igualdade racial, eu diria que é uma causa de todos nós enquanto sociedade, né? É uma causa minha, uma causa tua, uma causa nossa, né? Dos ouvintes, de todos nós. É uma responsabilidade conjunta de lutar por uma sociedade mais igualitária do modo geral, né? E é importante, até eu destaco que esse tópico raça entre na pauta com o protagonismo que merece, né? Sem ser mais um tabu, né? A gente precisa falar sim dessa questão racial, uhum. né? Afinal, nós somos uma só raça, né? Nós somos a raça humana, uhum. né? Então, é por isso que é tão importante.
E qual a diferença, doutora Luciane, entre o racismo e a injúria racial?
Uhum. É importante esclarecer, porque ambas implicam em incidência de responsabilidade criminal, né? Uma responsabilidade penal. Mas elas têm conceitos jurídicos diferentes, né? O primeiro, né? Ou seja, o racismo, né? Ele tem uma lei própria que o rege, que é a Lei 7716 de 1989. E já a injúria, ela está prevista no Código Penal, né? Então, são, assim, naturezas jurídicas diferentes, né? A injúria consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, né? O crime de racismo já atinge uma coletividade indeterminada. Ou seja, enquanto um é mais um caráter individual, né? O outro é mais nível de coletivo, né? O racismo é praticado contra uma coletividade de indivíduos, né? Isso é importante. E o racismo, detalhe, que ele é inafiançável e imprescritível. Né? Isso é importante frisar. Então, se houve alguma situação de crime, né, de racismo, sim. é importante que se saiba que ele não prescreve.
Sim.
Né? E até adiantando um pouquinho, não sei se você iria me perguntar, mas enfim, o que fazer em casos de situação de racismo ou injúria, né? É importante sempre se comunicar, tem lá o número 190, né? E imediatamente fazer um boletim de ocorrência. Isso tem que ficar registrado, né?
É uma ação de imediato. Um primeiro canal que a pessoa que sofrer ou uma injúria, né?
Ou um racismo, ou um crime uhum. de racismo. Ou presenciar um crime de racismo. Acho que é obrigação, né? Penso que tem obrigação de denunciar. Tem uhum. que formalizar esse boletim de ocorrência.
Um boletim de ocorrência. Sim. Agora, doutora Luciane, como que signatários do Pacto Global podem contribuir, como a senhora vinha falando anteriormente, né? Contribuir com a promoção da igualdade racial no âmbito do mercado de trabalho, mas especialmente em relação às mulheres negras?
Uhum. Bom, ciente que a discriminação atinge mais as mulheres negras, né? Então, propõe-se que haja um foco especial, né, em relação à atividade delas, né? Claro que isso não descarta o trabalho também com os homens também, né? Então, eu diria assim, que num primeiro momento, uma mudança de comportamento. Isso é imprescindível, né? Então, a mudança de comportamento no ambiente do trabalho, né? Isso tanto interno quanto externo, né? Então, como que seria interno? Então, mostrar, né? Para todo o quadro de funcionários, que é uma política antirracista e antidiscriminatória, né? Ela preferencialmente deve estar explícita em um código de ética e conduta, né? E no âmbito externo, fazer essa comunicação também aos clientes, fornecedores e parceiros, né? Que a empresa está preocupada com essa política antirracista. Uma segunda contribuição, assim que sugere-se, são processos de conscientização, né? Isso trabalha-se assim com treinamentos e comunicação regulares no âmbito das empresas.
Sim.
Uma terceira sugestão, né, seria representatividade nas vagas oferecidas. Então, todas as vagas, né, que porventura as empresas aí forneçam, sempre se preocupem com a representatividade. Se há número adequado de mulheres e homens, de, né, mulheres negras e homens negros, então ter esse cuidado também. Né, a representatividade. E por fim, também sugere-se uma coleta de dados referente em relação à cor, para a empresa ter um diagnóstico sobre a igualdade nos ambientes de trabalho. Então, é importante que a empresa saiba quantos funcionários negros eu tenho, quantas funcionárias negras eu tenho, né, para daí sim poder fazer um levantamento em que cargos estão, se estão devidamente representados, como que é o salário, né? Então, para começar a se pensar numa igualdade. Né? Uhum. Se você não tem essa noção de quantos tem, aí fica difícil para agir para uma política, né, afirmativa.
O Pacto Global já consegue perceber alguma movimentação, alguma diferenciação nessa representatividade junto às nossas empresas hoje em dia?
Sim, grandes empresas já estão preocupadas. Né? Eu cito, bom, eu não sei se é possível citar, né, para não fazer propaganda, mas grandes empresas como Copel, Itaipu, Boticário, eu sei que tem políticas já nesse sentido. Né? Há já essa preocupação. Com a igualdade de gênero já é antiga, né? E com a igualdade racial ela é mais recente, mas está sendo bem efetiva. Tenho tido boas notícias a respeito, né? E tem me deixado contente. Assim.
Uhum. Como são as políticas públicas voltadas hoje em dia, doutora Luciane, para essa desigualdade de gênero e de raça no Brasil?
Bom, só é importante esclarecer, né, ao ouvinte, que as políticas públicas, elas constituem, sim, um conjunto de ações, né? Ações, programas desenvolvidas pelo Estado para fins de efetivar os direitos fundamentais, né? Então, dentro dessa concepção de política pública, eu destacaria duas importantíssimas, né? Uhum. Uma política pública do Poder Legislativo, que foi feita em 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Né, esse estatuto ele foi uma grande contribuição, né, com reflexos importantes, inclusive, para o mercado de trabalho. Né, ele está em consonância até com a Convenção 111 lá da OIT, de 1958, né, que prevê políticas nesse sentido. Então, políticas públicas do Poder Legislativo, a mais importante que eu destaco assim, no momento seria o próprio Estatuto da Igualdade Racial. Embora, Patrícia, eu veja que o Estatuto da Igualdade Racial ele peca um pouco, porque diferentemente do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não prevê número de cotas para as pessoas no mercado de trabalho. Penso que isso seria interessante se tivesse cotas, ainda que, claro, em caráter temporário, né, e houvesse uma fiscalização. Penso que assim seria uma forma mais efetiva de garantir a igualdade racial, né? Mas penso que isso também pode ser mudado com o tempo. E política pública do Poder Executivo, né? Duas também importantíssimas, bem conhecidas, que são as cotas em concursos públicos, né? Aqui no Paraná nós temos desde 2003, uhum. Né? Não é muito divulgado. Né, eu vejo assim, que muitas pessoas desconhecem, mas é importante que a gente sempre fale. Né? Então, existem cotas raciais para concursos públicos aqui no Paraná desde o ano de 2003, né? Faz tempo já, faz mais de 15 anos.
Sim.
E temos as cotas nas universidades. Né? Embora a lei seja de 2012, a nossa universidade aqui, a federal, por exemplo, desde 2005 já adota. Né? Então, as políticas públicas assim, relativas ao campo da educação são meio... assim, trouxeram um impacto muito importante, né, principalmente para as mulheres negras. Né?
Uhum. Além do Pacto Global, há ações mais específicas da ONU para a promoção dessa igualdade racial, doutora?
A ONU sempre esteve muito preocupada com essas questões relativas aos direitos humanos. Né? Especialmente a questão da igualdade racial, ela vem fazendo várias ações. Né? Nós temos aí a instituição de um dia específico para pensar, né, na questão da discriminação racial. Então, dia 21 de março foi eleito o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Né? Então, é uma data importante. Também a ONU ela instituiu, né, a Década Internacional de Afrodescendentes, que é de 2015 a 2024. Né? Também é uma medida bem interessante, que ela atinge toda a comunidade mundial. Né? Então, é um tema, veja, Patrícia, não é um tema só nacional, né? É um tema que está sendo discutido internacionalmente, né? No âmbito internacional.
Sim.
Então, 193 países que são signatários do pacto da ONU, eles são membros da ONU, eles estão, né, fazem parte de todo esse conjunto, eles têm essa obrigação também, né? Embora não tenha nenhuma sanção se não cumprir. Né? Mas eles têm essa obrigação, têm que ter esse cuidado. Né?
Uhum.
E no Brasil nós também temos a campanha Vidas Negras, né? Que ela reafirma, de certo modo, o compromisso, né, da implementação da Década Internacional do Afrodescendentes.
Uhum.
Né?
São 3h47, nós estamos conversando hoje aqui na edição desta segunda-feira do programa Justiça para Todos com a doutora Luciane Trípia. Ela é vice-presidente da Comissão do Pacto Global e membro do Grupo de Trabalho de Mulheres Negras da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná. E nós estamos falando sobre a situação da mulher negra, especialmente com o mercado de trabalho. Doutora Luciane, para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais a situação atual, mulheres negras, mesmo com um currículo excelente, com o advento das ações afirmativas, de que chegam cada vez mais à graduação, encontram mais uma barreira, por exemplo, quando em uma entrevista para preenchimento de vagas são preteridas pela cor, pelos traços negroides ou até por seus cabelos, por exemplo? Dá para falar um pouquinho disso?
Sim. Infelizmente, segundo as pesquisas, né, elas apontam que há sim uma ocorrência de discriminação em entrevistas, né? Então, ciente disso, os departamentos de RH, os grandes departamentos, já estão preocupados e preparados para trabalhar com essa questão, né? E esse fato é atribuído especialmente pela questão do viés inconsciente, né? O viés inconsciente, ele ocorre conforme experiências vividas anteriormente, né? Então, pelo conhecimento adquirido ao longo da vida, a tendência é que se forme um preconceito sobre algumas ações, né? Sobre alguns fatos, e isso implica no cotidiano, né? Uhum. Então, se a gente se acostuma a ver pessoas, de repente, negras só em determinados espaços, fica difícil a gente conseguir visualizá-las em outros espaços que não sejam aqueles, né? Então, isso reflete, por mais que conscientemente a gente não queira, mas o inconsciente, ele é danado. Ele, às vezes, nos pega desprevenidos, né? Então, às vezes, a fala nem sempre condiz com o pensamento. Uhum. Né? Então é preciso cuidar dessa questão do viés inconsciente também.
Uhum. A senhora falou já anteriormente a respeito de cotas para a população negra nas universidades, mas eu gostaria de saber como a senhora avalia a experiência das cotas para os negros nas nossas universidades.
Foi fantástico, né? Eu vejo como foi uma grande, grande política pública, né? A chance de ter um diploma de graduação aumentou em 4 vezes, né? Então, isso é muito significativo, né? 4 vezes para a população negra nas últimas décadas no Brasil. Depois de mais de 15 anos, desde as primeiras experiências de ações afirmativas no ensino superior, o percentual, né, de pessoas pretas e pardas concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017, né? Então, de 2% para quase 10% em 15 anos é bastante, né? Uhum. Só que, apesar do crescimento, os negros ainda não alcançaram o índice dos brancos diplomados, né? Entre a população branca, a população atual é de 22% de graduados, o que representa um pouco mais do que o dobro dos brancos diplomados no ano 2000, né? Quando o índice era de 9%. Uhum. Então, ainda há que se trabalhar mais com isso. Uhum. Se foi bom, foi ótimo, mas ainda muita coisa para se fazer pela frente ainda, né? Embora a gente ouça, às vezes, por aí, ainda algumas pessoas questionando a questão das cotas, tal, né? Mas veja o quão bem elas já fizeram assim para a sociedade brasileira.
Ou, né, seja, já tivemos avanços.
Muitos, muitos. Avanços positivos, né?
Uhum, uhum. Uhum. Com relação à taxa de desemprego agora no país, doutora Luciane, como é a vulnerabilidade das mulheres negras nesse contexto?
Lamentavelmente, o desemprego atinge mais as mulheres negras, né? A vulnerabilidade está em torno de 50% maior, né? Eu não sei se acho que eu acabei não comentando a questão dos salários, né? Mas a questão da renda, né, da mulher negra, ela é quase que um quarto da renda, né, de um homem branco, né? Então, ela é muito bem mais baixa. Não chega a ser um quarto, mas é quase isso, né? Então, há ainda nesse ambiente de trabalho, então é preciso ainda muito avançar, né? Avançamos bastante no campo da educação, né? Mas, uhum, o campo do trabalho, em relação a em termos salariais, ocupações, né, tipos de profissão, né, então isso é importante, né, então a taxa de desemprego e taxas de desocupação ainda são maiores relativas às mulheres negras.
E mesmo com todos os avanços que a doutora está trazendo aqui para nós, os desafios, então, tanto na área ainda escolar, nas universidades, como com relação à questão da renda, também a taxa de desemprego, até na questão das entrevistas para uma colocação no mercado de trabalho, né?
Sim.
Ainda há muitos desafios pela frente, doutora?
Ainda. Eu acredito que a Agenda 2030, e com os seus 17 ODSs, né, ela veio para facilitar e auxiliar, né, na mudança dessa situação. Né. A Agenda 2030, acho que é importante destacar que ela é um plano de ação dentro de uma agenda ambiciosa, né, colaborativa, solidária, universal, denominada Transformando o Nosso Mundo, né, por um desenvolvimento sustentável. E ela está em vigor desde 2016 e pretende que até 2030 esses 17 objetivos sejam efetivados, né, em 193 países. E dentre esses objetivos, claro, está prevista a igualdade de gênero, né, e o combate à desigualdade racial. Então, penso que a Agenda 2030 ela veio facilitar e muito, veio contribuir para que se efetive essa igualdade, né?
Então, quais são as estratégias, doutora, para avançar uma resposta aí do país em relação às metas da Agenda 2030 e os seus 17, né, objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, sobre este assunto especificamente?
Eu penso que até relativos aos ODSs, em especial a ODS 16 ou 17 lá, seriam as parcerias, né? Então, nós temos lá que o ODS 17, ele prevê parcerias e meios de implementação, né? Então, na medida em que os signatários, né, tanto do pacto ou aqueles que percebam a importância da Agenda 2030 e queiram colaborar, através de parcerias, de ações, de práticas, né, certamente eles vão estar contribuindo, né, para efetivar a igualdade racial da mulher negra.
E como é o potencial dos ODS para a inclusão da população negra e eliminação do racismo no mercado de trabalho?
Bom, olhar os ODS como uma oportunidade, né? Então, acho que é importante olhá-los como uma oportunidade e enegrecê-los, a ponto de que os ODS possam dar uma resposta às condições da população negra e das mulheres negras, né? Esse, inclusive, foi um entendimento que a Lúcia Xavier, integrante da Comissão Mulheres Negras, né, teve, né, num encontro que foi discutido os ODS, né, na comunidade negra, especialmente pelas mulheres negras. Então, achei importante até ver que esse tema está sendo levado para a Organização das Mulheres Negras, né? Então, para que elas também tenham oportunidade que, através das seus próprias dificuldades, consigam, né, articular os ODS, né, com essas práticas, né, que visam a igualdade.
E, na sua opinião, quais são as principais dificuldades ainda para conseguir mudar esse cenário?
Olha, isso é um pouco difícil. Primeiro, eu penso que seria reconhecer o lugar de privilégio que muitos de nós temos, né? Eu acho que a partir daí a gente se dá conta e, com isso, tendo essa consciência, né, se convencer de que não existe a tal da democracia racial, né, que trata-se de uma a desigualdade, ela existe, né? Uhum. A gente tem que tentar olhar o outro como igual, tentar olhar para o lado, né, deixar de ter achar natural, né, pessoas negras ganharem menos, estarem em situação de vulnerabilidade mais do que os brancos. Então, isso tem que ser desnaturalizado. Essa é a minha opinião pessoal, assim. Eu acho que a gente tem que tentar adquirir uma consciência mais crítica em relação à situação social do país.
Uhum. Né? E o Pacto Global trabalha nesse enfrentamento.
Exatamente. O Pacto Global vem para contribuir, Né? Acho que quanto mais pessoas, mais instituições, mais a sociedade civil vierem a se tornar signatárias do pacto, eu acho que vai ser um ganho para todos. Uhum. Né? Então, acho que até o lema da Agenda 2030, que era não deixar ninguém para trás. Né? Então, a ideia é juntos trabalharmos para que ninguém fique para trás, uhum. em mãos dadas. Né?
Uhum. Doutora Luciane, como que grandes empresas, né, órgãos públicos e representantes da sociedade civil mesmo, como podem colaborar, procurar o Pacto Global nesse sentido, né? Nesse assunto que nós estamos falando, uhum. De uma colocação da mulher negra frente ao mercado de trabalho.
Uhum. Bom, para se tornar signatário do Pacto Global, não tem assim, maiores requisitos, né? O importante é que queira-se, né, aderir, né, seja uma instituição, né, com ou sem fins lucrativos, né? Então pode ser aí uma grande empresa ou um escritório de advocacia. A gente até tem feito uma campanha lá na OAB, né, para que os escritórios venham aderir, né, mas não só escritórios, né. Cito também o exemplo do Poder Judiciário, recentemente aderiu, né, uhum. Tribunal do Trabalho, Justiça Federal. Então é muito bacana, né, a gente vê vários segmentos aderindo, né? E outros setores também, eu vejo assim, até empresas do ramo alimentício, né? Do ramo automobilístico. Então, estão várias empresas aderindo ao pacto. Né? Por que aderir ao pacto? Porque uma vez aderindo ao pacto, vão adotar ações, né, em seu dia a dia, seu cotidiano, ações que visem garantir os direitos humanos, né? Garantir boas relações de trabalho, o cuidado com o meio ambiente, né? O combate à corrupção. Então, são ações especialmente voltadas a essas quatro grandes áreas.
Uhum. Doutora, gostaria que a senhora ficasse, então, à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui, por favor.
Bom, eu até gostaria de ter destacado, então eu não posso deixar de falar, das grandes intelectuais negras que nós temos. Eu acho que é importante para dar visibilidade, né? Porque eu, enquanto branca, estou falando, mas outra mulher negra podia estar aqui falando, né? Nós temos grandes intelectuais, temos, eu vou citar aqui a Djamila Ribeiro, né? Que ela está fazendo muito sucesso agora, tem alguns livros aí editados, tem a Leila Gonçalves, que já é falecida, mas a obra dela ainda é referência, né, para estudos do feminismo negro. Nós temos a Sueli Carneiro, nós temos a Luana Genot, né, entre outras. Temos muitas mulheres intelectuais, pensadoras, né, que podem falar por si, né? É só uma questão de tempo e de espaço, né? Para que a gente consiga atingir essa igualdade.
Muito bem. Né? E eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui ao programa Justiça para Todos. Muito obrigada por estar aqui conosco.
Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.
E até uma próxima. Nós entrevistamos aqui hoje no programa a doutora Luciane Tripp, a vice-presidente da Comissão do Pacto Global e membro do Grupo de Trabalho de Mulheres Negras da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço muito a sua sintonia. O programa Justiça para Todos volta em uma nova edição amanhã, terça-feira. São 4 horas em ponto e você fica a partir de agora com o Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.